Bem-vindo ao Geo Podcast. Esse é o Geo Podcast, um programa produzido aos alunos do ensino fundamental e médio sobre geografia, apresentado por mim, professor Leandro, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. Visite nosso site www.geoleandro.podomatic.com. Faça seu download e deixe seu comentário sobre nosso episódio. Aqui você conhece um pouco a maneira da geografia em explicar o mundo em que vivemos. No programa de hoje, vamos continuar nossa série sobre a história do território brasileiro através de suas modificações técnicas. Agora, diante do meio natural, começa a surgir um meio técnico em nosso país. Vamos ver como aconteceu essa transformação. Vimos no programa passado que o meio natural acabava dominando os homens, até porque os homens ainda não possuíam técnicas desenvolvidas para modificar o meio em que viviam. Daí a natureza dominava a maneira dos grupos viverem aqui no Brasil. Mas como ocorreu essa evolução para que o Brasil fosse se desenvolvendo até os dias atuais? Bom, se até a natureza ela muda com o passar do tempo, do mesmo jeito a sociedade e os lugares também se transformam. Os grupos humanos se organizam para produzir as coisas que precisam e depois novas formas de produzir são inventadas e colocadas, incorporadas no lugar em que eles vivem. Digamos, colocadas por cima do meio em que eles viviam. Por isso, quando se constrói máquinas, a sociedade pode usar seu território de outra maneira, porque já não mais depende só do corpo do homem. O território ganha equipamentos que facilitam ou não a vida. Porém, lembre-se de uma coisa, no Brasil, as máquinas e a melhoria no território não aconteceu de maneira completa. Somente algumas áreas, algumas manchas, podemos dizer assim, tiveram esse privilégio. Nada era interligado ainda nesse meio técnico. Ainda havia resquícios do meio natural. Se o Brasil era colonizado por Portugal, ele devia obedecer às regras que os portugueses determinavam. Assim, as primeiras populações, os primeiros grupos humanos, as aglomerações vieram quando Portugal instalou o governo deles no Brasil. Instalou o governo para fiscalizar a produção da agricultura, da mineração, quer dizer, fiscalizar o ouro que existia aqui, o ouro precioso que era enviado para a metrópole. Foram assim que surgiram as primeiras aglomerações. Por exemplo, a primeira capital do Brasil foi Salvador, em 1549, depois a do Rio de Janeiro, em 1763. Somente em 1822 o Brasil declarou a independência de Portugal, mas ainda nosso território não era interligado. Portugal estava preocupado em coletar impostos, manter a ordem e, além disso, com a ajuda da Igreja, tornar a língua portuguesa uma língua única para todos, índios, escravos, todos que habitavam essa terra. Quer dizer, aqui no Brasil, além de ter poucos lugares que produziam alguma coisa, essa produção era de Portugal. Agora imagine uma coisa, existiam diversos tipos de homens aqui no Brasil, vindos de vários lugares, da África, da Europa, de diversos continentes, principalmente da África e da Europa, eles trouxeram plantas, animais, para conviver todos juntos aqui no Brasil. O resultado foi uma grande mistura e uma organização totalmente diferente nesta parte do mundo. Isso é um ponto interessante que marcou a nação e o território do Brasil. O ponto da convivência dos escravos.
Idade negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil.
Agora, os primeiros vilarejos foram formados com a ajuda da cana-de-açúcar e dos engenhos. Na região nordestina, a cana começou a alterar a feição do território e os engenhos não eram somente máquinas, objetos no meio da fazenda. Não. O engenho criou uma cultura, uma religião. Ele ofereceu ensinamentos, alimentos, quer dizer, marcou o estilo de vida da época colonial no Brasil. O mais engraçado é que a população do Brasil ficou concentrada no litoral, uma vez que ir para o interior era muito difícil. Não havia muitas técnicas para enfrentar os longos caminhos para o interior do Brasil. Para ter uma ideia, a Amazônia estava isolada do restante do país em relação aos transportes, às rotas de navegação, por exemplo. Mesmo assim, graças à borracha, cidades como Belém e Manaus cresceram. De qualquer forma, a ida para o interior do Brasil era inevitável. Ela começou quando descobriram ouro e diamantes na atual Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. De repente, mas não tão de repente assim, porque os objetivos dos portugueses, dos colonizadores, era encontrar riquezas aqui no Brasil. De repente nasceu uma vida urbana para o interior, digamos, no século XIX, entre os anos de 1801 até 1900. Como o Brasil devia enviar tudo o que produzia para Portugal, não interessava muito construir equipamentos como rotas de transportes pelo país afora, porque nada iria ficar aqui mesmo. Por esse motivo é que na metade do século XIX, em torno de 1850, os primeiros cais, quer dizer, onde acontece o embarque e desembarque das mercadorias ou de passageiros em um porto ou uma estação ferroviária, foram construídos na área do litoral do Brasil, como Rio de Janeiro, Bahia, Recife, São Luís do Maranhão e em Belém. As estradas eram péssimas, mal passava uma carroça. Havia mais buracos do que estrada. Estrada de chão batido, claro. As cidades viviam isoladas devido a isso. E às vezes, alguns rios levavam alguma informação ou mercadorias ou suprimentos para as comunidades. Ainda não havia integração no nosso país. As cidades obedeciam a uma hierarquia, quer dizer, uma ordem. A mais importante, aquela que lidava com a política, era a mais importante, e com os impostos, e aquela isolada em lugares distantes do litoral, onde a vida urbana era muito precária. A comunicação entre elas era extremamente difícil. As metrópoles, com mínimo de vida urbana, não por coincidência, não por acidente, estava localizada no porto, na região do litoral, que é o caso do Rio de Janeiro. Santos, cidade também foi importante, primeiro pelo açúcar e depois pelo café. Esse tipo de organização urbana que o Brasil tem, a herança da população distribuída no litoral, as principais cidades também, as capitais, é uma herança colonial para o Brasil. Percebam que durante 400 anos, o Brasil possuía um meio onde os homens trabalhavam mais para vencer os obstáculos da natureza, porque o território ainda era pobre de máquinas e de instalações necessárias a uma vida em sociedade, quer dizer, infraestrutura. Somente na metade do século XIX, 1850, as máquinas começaram a se incorporar no território, a fazer parte dele. As indústrias estavam onde existia uma aglomeração, um grupo de pessoas. Das poucas indústrias nessa época, no Brasil, elas estavam mais concentradas no Rio de Janeiro, algumas na Bahia e poucas em São Paulo. Somente por enquanto, em São Paulo. Um fato interessante aconteceu nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Houve uma política, quer dizer, umas escolhas do governo, para atrair imigrantes da Europa, trabalhadores já qualificados nas indústrias da Europa, que já traziam consigo, já estava desenvolvido neles, já há 100 anos atrás, a Revolução Industrial já tinha acontecido na Europa. E esses imigrantes traziam consigo hábitos de consumo diferentes do que existia aqui no Brasil. E eles ajudaram principalmente o estado de São Paulo em seu desenvolvimento industrial, devido a isso, devido a esses hábitos diferenciados. E São Paulo tinha o café. Ah, se não fosse o café. Ele permitiu acumular dinheiro para São Paulo, investir em diversos equipamentos, outros tipos de equipamentos e variedades de produtos, aproveitando que na Europa e nos Estados Unidos o nível de vida estava elevado. Por isso existiam muitos empregos e nasciam várias indústrias nessa época. Antes de acontecer a verdadeira integração nacional do Brasil, houve um período de transição entre o começo do século XX, 1901, até a década de 1940. Nesse período, São Paulo apareceria para comandar o país em muitos aspectos, econômico, político, cultural, etc. Com a construção das ferrovias, dos portos, as cidades puderam controlar mais sua região, controlar mais seu espaço. O tempo natural, entre aspas, já perdia lugar para um tempo feito pelo homem, seguindo a industrialização que crescia cada vez mais. Notem que tudo está interligado. Em Minas Gerais havia mineração, que precisava de energia elétrica para explorar mais os diamantes, por exemplo. Daí criaram uma usina numa cidade chamada Diamantina. Sugestivo o nome, não acha? Em 1903 foi construído um porto em Manaus, na Amazônia, para escoar, fazer sair a borracha para o exterior. Junto com os portos, vem o cais, os armazéns, as casas de máquinas, as linhas de trem e muitas outras coisas. O território começa a se mecanizar, recebe máquinas, começa a se alterar. Como o Brasil tinha muito café na região sudeste, mais ferrovias foram construídas lá. Nessa época, começou a aumentar a urbanização, que é o crescimento da população, o crescimento do número de cidades, enfim. Começou uma vida urbana, diferente da vida rural. E mais energia era necessário para sustentar os bondes elétricos, a iluminação pública, que ainda era precária, as primeiras indústrias e também as empresas que iriam administrar tudo isso. Também era preciso desenvolver a comunicação, daí o telégrafo foi um objeto importante para integrar o Brasil. O telégrafo é um meio de comunicação através de códigos que utilizam um cabo. Por exemplo, existe um cabo que sai da Europa e chega até a América, passando no meio, no fundo do oceano. E é um sistema que dá para ser transmitido notícias através desse cabo, por códigos. O mais famoso código é o código Morse. Bom, no Brasil foi o Marechal Cândido Rondon que implantou o telégrafo para ligar os estados do Mato Grosso ao restante do país, numa época em que os índios dominavam aquela região. Enquanto isso, a população crescia, e em 1920 já eram 30 milhões de habitantes. Em 1965, por exemplo, 83 milhões aqui no Brasil. Ela crescia e se distribuía pelo país. As pessoas saíam do campo, o chamado êxodo rural, e chegavam às cidades, porque a vida no campo não estava nada fácil. Ainda não está, até hoje. Tem poucas pessoas, uma parcela pequena de pessoas que possuem muitas terras no país, quase a metade delas. Há uma concentração de terras muito grandes no Brasil, outra herança colonial que persiste até hoje, gerando pobreza e fome. Sem terras, milhares de pessoas entopem as cidades e o número de desempregados não para de crescer. Veio para a cidade a procurar melhorar de vida, embalado pelo rádio que divulgava as notícias no Brasil, quando não havia ao menos televisão. As pessoas decidiram partir para a vida urbana, seu principal destino, São Paulo. No próximo programa, vamos ver por que São Paulo despontou como uma liderança no Brasil e como ocorreu a integração nacional e o surgimento do mais novo meio em que vivemos, o meio técnico, científico e informacional. Até mais, e vamos ouvir mais um pouco do som da banda Legião Urbana. A música é Duas Tribos. Esse foi o Geo Podcast.